Para a informação com o Vítor Lenas. Muito boa tarde.
Boa tarde. O Ministério da Saúde já terá recuado na sua intenção de levar por diante a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, junto Urbana de Tomar. Conclui hoje e amanhã o conjunto de 250 tabuleiros que vai levar no cortejo principal da festa em julho. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria desenvolve projeto Partilha com Energia. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e ainda subida da temperatura. Máximas de 27 graus para a Guarda, 28 para Faro, 31 para o Porto e Lisboa, 32 para Coimbra e Castelo Branco, 33 para Leiria, 35 para Évora, 36 para Santarém e 37 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Aparentemente, o Ministério da Saúde terá recuado na sua intenção de levar por diante a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Em declarações, esta quarta-feira, prestadas no Parlamento, o Ministro Paulo Macedo afirmava que se não havia consenso em torno do assunto, não havia lugar à criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Paulo Macedo comparava os casos dos distritos de Setúbal e de Santarém para referir que aquilo que é um grupo hospitalar e em que tem posições diferentes dos respectivos autarcas, ou seja, no distrito de Setúbal, as pessoas acham que é melhor cooperar. No Médio Tejo, no Ribatejo, têm dúvidas. Portanto, como foi dito, só haverá qualquer avanço com um consenso relativo a esta área. O que quer dizer que, se não houver esse consenso, não haverá o grupo hospitalar e, portanto, não está em cima da mesa, declarou Paulo Macedo. Recorde-se que a medida estaria suportada num estudo que, até à data, nunca foi apresentado aos autarcas da região, facto que levou vários presidentes de Câmara a afirmar que, na base deste processo, estariam apenas fatores de ordem financeira e administrativa e não um melhor serviço de saúde às populações. Cai assim, aparentemente por terra, a proposta apresentada pelo Secretário de Estado da Saúde aos autarcas de Tomar, Torres Novas e Abrantes, numa reunião realizada na passada sexta-feira, depois da oposição manifestada pelos três presidentes de Câmara, a que se associaram, entretanto, os restantes autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e as comissões de utentes do distrito. O caso parece estar, aparentemente, em vias de ser encerrado. Apesar destes desenvolvimentos, o Executivo da Câmara de Tomar reuniu esta manhã para tomar posição sobre o assunto. Foi aprovada uma moção comum contra a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo por parte das quatro forças políticas com assento no Executivo, PS, CDU, PSD e Independentes. Um assunto aqui a desenvolver em próximos blocos de notícias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar deverá concluir hoje e amanhã o conjunto de 250 tabuleiros que vai levar no cortejo principal da festa em julho. Estão a ser ultimadas as montagens e a par dos tabuleiros com motivos tradicionais, como sejam a papolha, o malmequer e a espiga. Este ano há também dois tabuleiros, apenas dois, com cachos de uvas. Um motivo que a Junta quer manter pelo facto do vinho estar intimamente ligado ao Espírito Santo e às festas. A Hertz esteve no edifício da Junta de São João, onde acompanhou parte da montagem destes dois tabuleiros e falou na ocasião com Maria João, que, com a colaboração de José Pereira, reforçam assim e mantêm esta tradição.
Este ano, em parceria aqui com o Zeca, em conjunto, eu costumo fazer as uvas e resolvemos fazer dois tabuleiros com uvas, até porque as uvas têm um valor simbólico na festa dos tabuleiros, e colaborei com o professor e viemos fazer à junta dois tabuleirozinhos de uvas.
Uhum. Apenas dois porquê?
Porque tinham que fazer par e também não tínhamos, claro, muito tempo para fazer, é a nossa colaboração, o Zeca já colaborou noutras coisas, nós colaboramos noutras coisas, completo o tabuleiro, foi estes dois.
Uhum. Este motivo das uvas já se perde, digamos assim, ao longo das festas dos tabuleiros em Tomar. Recordo, por exemplo, que a rua de João dos Santos Simões, hoje a avenida, também tinha esse motivo por norma na base da decoração das ruas. Este é, digamos, um motivo a manter nas festas, a par de outros, não é?
Eu penso que sim, porque tem a ver com o Espírito Santo, o vinho está sempre presente na festa do Espírito Santo, não é? Uhum. Por vezes não se faz, porquê? Porque ficam tabuleiros mais pesados, comparativamente com outros, se calhar dá um bocadinho mais de trabalho, e há mais a tendência da flor. Por isso é que se calhar não há tanto a tendência para as uvas. Correu bem porque nós tiramos o tempo junto dedicado só a isto. E depois também tivemos a colaboração de algumas senhoras da junta que eu vi aí, ensinei a fazer as uvas e elas também colaboraram na realização das uvas.
A Junta Urbana de Tomar deverá concluir então hoje e amanhã o conjunto de 250 tabuleiros que vai levar no cortejo principal da festa, a decorrer em julho. José Pereira falou, entretanto, da necessidade de preservar estes motivos, que são eles próprios representações da festa e do Espírito Santo.
Porque não esquecer que isto é uma coisa que se vem perdendo. O essencial da festa é a peso, é a distribuição, portanto, de algo que foi um ano farto na colheita e que faz parte também o vinho. E se não fossem a fazer estes dois tabuleiros, essa representação, como disse a minha colega, não aparecia no cortejo. E ele vai lá na pesa, na distribuição, está o pão, está o vinho e está a carne, os animais que irão, portanto, puxar, portanto, as carroças. E lembrei-me, por que não fazer? Falei com o Sr. Presidente, falei com a minha colega, como disse, com o apoio aqui destas senhoras estão a fazer as flores, aprenderam também ao mesmo tempo a fazer isso, e fizemos questão nós também de vir montar os próprios tabuleiros, prontos, porque têm um significado e têm depois um destino muito especial. Alguns, portanto, que vão se perder no tempo, vão aparecendo real, efetivamente, outras novidades. Ainda bem, porque passou também a ter aquele carisma mais turístico, a nível de colorido, para impressionar um pouco quem nos visita, mas, felizmente, o essencial, a base da construção continua a ser, portanto, a papoila, o malmequer e a espiga de trigo. Este, efetivamente, tem tendência a perder-se, mas, enquanto eu puder, não vai acontecer e julgo que a minha colega também vai dar continuidade a isto. Até que eu possa, vamos tentando manter isto. Tirando estes dois mais tradicionais, que têm o seu significado muito importante, há aqueles, portanto, das rosas, porque não, e também dos malmequeres, outro tipo de malmequeres que havia no campo, que apareciam no meio da seara do trigo, também estão representados aqui e bem, portanto, não só nesta junta, como também já tive a oportunidade de ver noutras também a construir os tabuleiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria em Tomar está a desenvolver o projeto Partilha com Energia. Trata-se de uma iniciativa de promoção de cidadania ativa, onde os jovens são desafiados a promoverem ideias promotoras de desenvolvimento sustentável das comunidades onde se inserem, conjugando a vertente cultural, lúdica, social e humanitária. Lourdes Durana, um dos professores responsáveis pelo projeto, falou à Hertz dos objetivos deste mesmo projeto, que permite, assim, desenvolver novas competências juntos dos mais jovens.
É que ele permite uma coisa que não se aprende nos livros, que é, por exemplo, a literacia financeira. Os miúdos têm que conseguir reunir um determinado orçamento e geri-lo. geri-lo de tal forma que consigam equilibrar os dois pratos da balança, aquilo que vão gastar, aquilo que conseguiram, ajustar as atividades, implementar outras alternativas, porque aquela que gostariam de levar a cabo, por exemplo, não é possível. Isto é, enfim, é riquíssimo e contribui para a formação global dos jovens. Um outro objetivo é divulgar as potencialidades da região. Sendo Tomar a cidade templária por excelência, eu acho que é muito bom fazer a convergência de todos os esforços no sentido de divulgar esta riqueza histórica, esta riqueza ambiental, esta riqueza paisagística, porque nós precisamos de atrair turistas e se calhar todos juntos conseguimos fazer isto. É outro grande objetivo do projeto. Por exemplo, um outro, unir a comunidade. Eu acho que é bonito que os tomarenses ouçam que aqui há uma veia solidária e uma veia muito direcionada para a partilha e para a colaboração, porque eu penso que estaria aqui horas a enumerar as múltiplas ajudas que vão surgindo, e quando eu digo as múltiplas ajudas, não têm que ser ajudas avultadas. Eu utilizo muito esta frase, grão a grão, enxadalinho ao papo, e há gestos lindíssimos de pessoas que querem colaborar de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que isto é lindo e é importante que Tomar conheça esta realidade.
Na vertente humanitária e solidária deste projeto, a promoção também de um intercâmbio dedicado ao CIR, Centro de Integração e Recuperação de Tomar. Entre as várias componentes da ação, destaque para a entrega amanhã de donativos a esta instituição.
Eu acho que todos nós conhecemos a ação meritória desta instituição e não é necessário fazer, não é preciso demonstrar rigorosamente nada, e tudo aquilo que nós podemos fazer pelas instituições de índole, de caráter social, são bem-vindas. Então, logo de manhã, nós vamos proceder a uma entrega, entre aspas, solene dos donativos que conseguimos angariar. E a seguir, os miúdos, e quando eu digo os miúdos, são os nossos alunos e os que vêm, né, porque nós depois emparelhamos, isto é um intercâmbio, e vamos receber equipas de Vila Nova de Santo André, vamos participar numa atividade que se chama, que eu intitulei Com as Mãos na Massa. E esta atividade basicamente vai consistir nisto. Vamos formar equipas, um grupo, por exemplo, vai trabalhar nas roupinhas que vão sendo doadas, vão classificá-las, vão separá-las por idades, por categorias, vão etiquetá-las, enquanto que outros dois grupos vão trabalhar em jardinagem, outros grupos vão trabalhar na campanha das tampinhas. E a seguir terá lugar uma outra atividade nas instalações da EDNAP que se chama Segurança a Quanto Obrigas. E qual é o grande objetivo? Sempre com utentes do CIR e os nossos alunos e os alunos que nos visitam. Qual é o grande objetivo? É aliar uma componente lúdica com uma componente educativa, porque na base está a segurança rodoviária. E às vezes nós pensamos que miúdos com 15 a 16 anos já dominam todas estas matérias, e no fundo, não dominam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Plano Operacional Municipal de Proteção Civil do Conselho de Tomar prevê este ano um conjunto alargado de meios para fazer face à época de incêndios que se avizinha. Recorde-se que a Comissão Municipal, que integra as Forças de Segurança, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, os Chapadores e o Exército, além dos Serviços Municipais de Proteção Civil, já tinha aprovado o Plano Operacional Municipal antecipadamente. Para este ano estão previstos em Tomar um vasto conjunto de meios pré-ativados, compostos pelos dispositivos dos bombeiros municipais, dos sapadores e do patrulhamento da Guarda Nacional Republicana. No âmbito da prevenção foram, entretanto, levados a efeito um conjunto de ações de sensibilização realizadas em São Pedro, Olelhas, Cabeças, Alvioeira e no Vale dos Ovos, e ainda executada uma ação de sensibilização direcionada para os residentes da cidade e sua periferia. Entretanto, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm indicações para aplicar tolerância zero em torno de quem não cumprir com a lei no que diz respeito à limpeza de terrenos. Durante o mês de maio, as autoridades fizeram uma primeira ronda aos espaços privados e aconselharam os proprietários a avançar para a referida intervenção. Caso contrário, ficariam sujeitos a elevadas coimas. Este período de sensibilização passou, pelo que, nesta fase, a ordem é para não deixar impune aqueles que não cumprirem. Em causa estão também os espaços municipais. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, admitiu recentemente que a autarquia já deveria ter começado a intervir nos seus terrenos em maio último, mas assegurou que os trabalhos serão feitos por forma a servir de exemplo para que os privados também cumpram com o que está estabelecido na lei.
Como sabe, existe a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que era esse o nome antigo, agora é a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, por alteração legislativa. E aquilo que foi combinado, sobretudo com as duas forças de segurança pública, portanto a PSP e a GNR, foi durante o mês de maio fazerem ações pedagógicas. E, portanto, a partir do mês de junho estarem já a atuar naquilo que são os terrenos, portanto, estão a fazer segunda volta nos terrenos onde tinham passado inicialmente. Aquilo que me têm reportado é que houve, em relação ao ano anterior, houve maior número de terrenos limpos, mas, de qualquer das formas, eles vão começar a atuar, visto já terem passado por um conjunto de proprietários e que tinham sido alertados para a limpeza dos mesmos. Os presidentes de junta fazem parte desta Comissão Municipal de Defesa da Floresta e, portanto, eles, muitas das vezes, na identificação do proprietário dos terrenos, eles têm estado a ajudar, neste caso, mais na parte rural, a GNR. E até mesmo os próprios serviços aqui, quando às vezes nós também detectamos uma situação e não sabemos bem quem é que é o proprietário do terreno, às vezes é mais fácil perguntar ao Presidente de Junta e eles têm-nos estado a ajudar nesse sentido. O município deveria ter iniciado em maio, não iniciou em maio, toda a limpeza de todos os terrenos, quer rurais, quer urbanos, de propriedade do município. Vai ser feito pela Associação de Produtores Florestais, pelos Chapadores Florestais. Têm maquinaria que permite facilmente e rapidamente limpar os terrenos e, com isto, dar um sinal também para que os proprietários à volta destes terrenos também os limpem. Quer a PSP, quer a GNR, as instruções que têm superiormente é precisamente de atuar claramente, e não haver aqui, haver tolerância zero nestas questões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação da Venda Nova, na União de Freguesias Casais Alviobeira, vai receber no próximo sábado o 25º Convívio de Dadores de Sangue. Pelo segundo ano consecutivo, a Associação disponibiliza assim as suas instalações para a realização deste convívio, que este ano deverá contar com a presença de cerca de 500 dadores e familiares. Como disse à Hertz Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar.
O Sr. Luís Duarte disponibilizou-se mais uma vez a colocar à nossa disposição as instalações do pavilhão da Venda Nova e pronto, optamos novamente por lá. Toda a logística que é necessária, nós não a temos, costumávamos pedi-la ao solicitar e à Câmara Municipal. A Câmara Municipal também tem dificuldades nessa disponibilização desses meios. Temos na Venda Nova, é pertinho. Os nossos dadores são fantásticos, faço um apelo para que continuem. Mais fantásticos não podem ser, porque felizmente têm vindo a dar dentro das necessidades, embora com algum abaixamento, e portanto faço esse apelo que as pessoas não esqueçam de visitar sangue, porque o sangue é necessário todos os dias. É importante. Estão doentes nos hospitais, estão doentes que precisam ser operados, estão doentes que infelizmente têm acidentes. Portanto, o sangue é necessário e esse apelo nunca é demais fazê-lo. E, portanto, estou a fazê-lo, a apelar às consciências de toda a gente. O que é que vamos fazer com este nosso convívio? Dizer obrigado, como fazemos mais que a nossa obrigação também. Dizer obrigado aos dadores. O próprio Instituto também nos dá algum apoio para fazermos esse obrigado aos dadores. Aproveito para dizer que vamos cá ter representantes do Instituto Português de Sangue, dos dois centros de sangue de Lisboa e Coimbra, E, portanto, as pessoas também os responsáveis da tutela também acham, se calhar, importante que é estar juntos de nós. E, portanto, faço já esse anúncio de que vão estar representantes do Instituto e dos Centros de Sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A expressão "o tempo é dinheiro" é muitas vezes usada entre nós num sentido figurado, dando-se a entender que há que aproveitar o tempo ou que não se está para gastar o tempo com ninharias de sumenos importância. Esta expressão pode, contudo, ser utilizada mais à letra. É disso que aqui vamos falar hoje. Destapando a ponta do véu, vamos tentar, de uma forma simples, explicar o conceito de juro, sabendo, evidentemente, que se poderão dar explicações muito mais completas. Se, por hipótese, senhor ouvinte, eu tivesse aqui comigo 10 mil euros para lhe oferecer, preferia vir recebê-los hoje ou daqui a um ano? Com certeza que todos, ou pelo menos a generalidade dos que me ouvem, dirá: venham eles e já. Pois, efetivamente, dispor já do usufruto dos 10 mil euros dará alguma vantagem face a dispor deles somente daqui a um ano. Estes 10 mil euros poderiam ser a possibilidade de trocar desde já de carro e assim usufruir um ano mais cedo de uma viatura nova. Poderiam ser a forma de liquidar antecipadamente uma dívida e assim pagar menos juros. Poderiam, no mínimo, ser colocados a render num banco. Vemos assim que o valor do dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo. Ter 10 mil euros hoje não é o mesmo que tê-los daqui a um ano. O ter 10 mil euros hoje permite o seu usufruto desde já, o que dá vantagens face a recebê-los mais tarde. Se num determinado momento do tempo um agente económico, um indivíduo, uma família, uma empresa, uma instituição pública, etc., necessita ou está sedentária de capital, coloca-se-lhe um problema de equivalência de valores, ou seja, uma questão como: 10 mil euros hoje são equivalentes a quantos euros daqui a um ano? Se alguém precisar hoje de 10 mil euros, estará com certeza disposto a pagar algo mais daqui a um ano, para ter já hoje este capital e não somente daqui a um ano. Este agente deficitário, que neste momento pretende adquirir um carro, montar uma loja, liquidar uma dívida, etc., está disposto a pagar para ter desde já usufruto de um capital que lhe permitirá ter um ganho ou benefício. Se este agente económico estiver disposto a pagar 10.100 euros daqui a um ano, a quem lhe empreste hoje 10 mil euros, há uma diferença de 100 euros, a que chamamos juro e que, convertida em termos de taxa, corresponde a 1% ao ano. De igual modo, se alguém tiver recebido hoje 10 mil euros e não necessitar deles, estará financeiramente sedentário, disposto a aplicá-los ou emprestá-los a quem mais lhe pagar. Porque se os emprestar, nem que seja ao banco, fazendo um depósito a prazo, ficará sem usufruto desse capital, sem a possibilidade de efetuar outra aplicação alternativa. Vai querer, portanto, ser remunerado pela impossibilidade de ficar de ter outros ganhos com esse capital e também porque permita quem usufrua que tire benefícios com ele. Como se vê pelos exemplos dados, o valor do dinheiro é, pois, uma função do tempo. Usufruto ou não usufruto de um capital ao longo do tempo exige ou dá direito a juros. Juros estes que também são dinheiro ou capital, pelo que sinteticamente e com propriedade se poderá dizer: o tempo é dinheiro.
A nota do dia, hoje com Luís Francisco no Fecho das Notícias. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.